o bloqueio de centenas de milhares de contas digitais usadas para receber o auxílio emergencial, os problemas e as suspeitas de fraude no programa, a importância dos pagamentos para o futuro político do governo. Eu sou Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 21 de julho de 2020. E antes da gente começar, uma correção em relação ao programa de ontem sobre os planos do governo de reformular a CPMF. Por um lapso, a gente trocou as bolas ao anunciar a data, dizendo que ontem era 16 de julho. Como sabemos, ontem, segunda-feira, foi 20 de julho. Então vamos voltar para hoje, 21 de julho de 2020, dia em que o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o Banco Público suspendeu centenas de milhares de contas digitais que são movimentadas pelo aplicativo usado por pessoas que recebem auxílio emergencial do governo.
O Pedro Guimarães disse em entrevista ao site InfoMoney que os bloqueios ocorreram por suspeita de fraude. O presidente da Caixa não disse o número exato de quantas contas foram bloqueadas, mas afirmou que quem foi atingido sem participar da fraude e quiser receber o auxílio tem que ir pessoalmente a uma agência da Caixa para aprovar sua identidade.
As suspeitas do Banco Público são de fraude na hora de fazer o cadastro por meio do aplicativo. Como muitas pessoas não têm celular e colocar o número do celular ali na hora do cadastro é uma das exigências, a Caixa permitiu que o mesmo aparelho fosse usado por mais de uma pessoa. Segundo o dirigente, isso teria aberto brechas para que hackers fraudassem o sistema e recebessem o auxílio indevidamente. Esses hackers, ainda segundo Pedro Guimarães, já foram identificados e serão punidos. O problema é que entrou nesse bloqueio muita gente que não tem nada a ver com o assunto.
O governo incentivou, desde o começo, o cadastro via site ou aplicativo para o recebimento do auxílio emergencial, um benefício criado em abril para minimizar o impacto da pandemia do novo coronavírus. É um auxílio de R$ 600 por mês, que inicialmente seria pago por 3 meses, e depois foi prorrogado por mais 2 meses. O foco do benefício são trabalhadores de baixa renda, incluindo desempregados, trabalhadores informais ou microempreendedores individuais. Agricultores familiares, caminhoneiros, diaristas, garçons, catadores de recicláveis, manicures, camelôs, artistas, pescadores e taxistas são exemplos de atividades listadas no site da Caixa como aptas a se candidatar ao benefício.
Quem já recebia o Bolsa Família e quem já estava incluído no Cadastro Único do Governo Federal não precisou se inscrever no site ou no aplicativo. Segundo um balanço do fim de junho, mais de 64 milhões de pessoas já tinham recebido o auxílio emergencial no geral. Ao longo desse período, muitas dificuldades foram relatadas por quem buscava acessar o benefício.
Entre essas dificuldades enfrentadas por quem estava tentando acessar o benefício, estava justamente lidar com o aplicativo da Caixa, que costumava travar com frequência. Ainda em maio, o Camilo Rocha, repórter especial aqui do Nexo, estava escrevendo um texto sobre o assunto e baixou o aplicativo para fazer um teste. Ele ficou 4 horas tentando acessá-lo sem sucesso. Durante o tempo todo, só aparecia uma tela branca.
Os relatos de pessoas que não conseguem acessar o auxílio emergencial por meio do aplicativo são comuns até hoje. No começo, o aplicativo era voltado apenas para quem não tinha conta no banco. Assim, a pessoa podia receber por meio dessa conta digital. Depois, o acesso via aplicativo foi estendido até para quem tinha conta. Segundo uma reportagem de hoje do site G1, os problemas mais recentes com o aplicativo da Caixa começaram em junho, quando o banco incluiu o saque emergencial do FGTS no mesmo aplicativo. Esse saque emergencial é outra medida do governo para tentar reduzir os impactos da pandemia para os trabalhadores.
A questão dos problemas técnicos de acesso ao auxílio emergencial vem acompanhada das fraudes. Muitos homens que se separaram das suas companheiras, por exemplo, usavam o CPF das antigas companheiras para colocá-las como dependentes. E aí, essas mulheres, já separadas e cuidando dos filhos, não conseguiam receber o dinheiro.
Existe uma lei e não há hipótese, de, por mais que a história seja triste, de que a pessoa precise, que a Caixa pague algo que a lei não permite.
Esse foi o Pedro Guimarães ao ser questionado sobre a questão das mulheres prejudicadas pelos ex-companheiros, numa entrevista em maio para a TV Bandeirantes. Além disso, houve militares que receberam auxílio sem se enquadrar nos critérios. Houve também vários casos de pessoas com dinheiro, de classe média, que foram lá, se cadastraram para receber os R$600 mensais. Numa entrevista hoje à Rádio Bandeirantes, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, falou sobre as fraudes no auxílio emergencial.
É importante salientar que desde o início da pandemia, quando foi definido esse gasto, nós fechamos uma parceria com o Ministério da Cidadania, junto com a Caixa, com a Dataprev, para a gente poder rodar essas bases e tentar identificar irregularidade. A gente já sabia da probabilidade que existia de fraudes e a gente precisava cruzar essas informações. Essas informações estão sendo cruzadas todos os meses, porque as pessoas ainda estavam se cadastrando no sistema, né? Teve gente que se cadastrou com mais atraso. Então, os números, a proporção, ela é uma proporção em termos de valores, não é tão grande, mas a gente pega muitos casos complicados que são de fraudadores profissionais, tipo, beneficiário com indicativo de óbito, no nosso primeiro cruzamento, foram praticamente 9 mil beneficiários que, quando a gente cruzava no sistema de óbito, eles já eram falecidos, estavam ali solicitando o benefício. Assim como beneficiários que constam como titular de cargo eletivo, pegamos um caso, pegamos também beneficiários com titular de benefício previdenciário, porque a gente não pode acumular outros benefícios previdenciários, pegamos 224 mil no primeiro cruzamento. Isso é o que o sistema demonstra, a gente passa a partir daí a filtrar. Então, pegamos aí muitas irregularidades e estamos tratando cada uma.
Bom, os casos citados aí pelo ministro da CGU, órgão de controle do governo, soma-se agora também o caso das fraudes por hackers apontadas pelo presidente da Caixa hoje, algo que levou ao bloqueio de centenas de milhares de contas digitais de quem recebe o auxílio.
É importante acompanhar o pagamento do auxílio emergencial nos seus aspectos sociais e econômicos. E é importante ficar de olho também nas fraudes. Mas há um outro aspecto relevante no pagamento desse benefício. Segundo alguns analistas, esse programa emergencial, esse auxílio, mesmo que temporário, é uma das ações com maior impacto político para o presidente Jair Bolsonaro. É um programa que já atendeu mais de 64 milhões de pessoas, como a gente disse. Um programa que tem um gasto total previsto que vai ficar na casa dos 200 bilhões de reais. Mesmo que o governo tenha sido mais tímido na proposta inicial, queria pagar R$200 em vez de 600, que foi o que foi aprovado no Congresso no final, o auxílio ajudou a segurar a popularidade do presidente.
A Natália Sátiro, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFMG, disse o seguinte para o Nexo no fim de junho, abre aspas para ela: a pandemia atinge mais pesadamente os mais vulneráveis e o auxílio protege de imediato aqueles sem renda e sem ter como resolver isso, dado que não há trabalho. Outra dimensão é que o dinheiro vai direto para a economia local, que sofre com as restrições de isolamento. E nós já aprendemos que o Bolsa Família teve um impacto positivo nesse aspecto. Fecha aspas. Mas ela pondera que é preciso esperar para ver se o bônus do auxílio emergencial vai superar os aspectos negativos que a população tem apontado no governo.
Os impactos políticos também são observados de dentro do governo. Bolsonaro sempre foi um crítico do Bolsa Família, programa social criado nos governos petistas. Na sua campanha eleitoral de 2018 para presidente, a questão do combate à pobreza pouco apareceu. Mas um dos itens que viraram bandeira eleitoral bolsonarista nessa área foi justamente um que marcou uma guinada na sua atitude quanto ao Bolsa Família. Na eleição, ele prometeu pagar um 13º do benefício, algo que fez em 2019. Agora, o governo tem novos planos para essa área social, para além do auxílio emergencial.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou de forma genérica que pretende criar um novo programa social chamado Renda Brasil, contemplando trabalhadores informais beneficiados pelo auxílio emergencial. A ideia do programa é unificar e substituir benefícios assistenciais, entre eles o próprio Bolsa Família. No fim, seria a criação de um programa de renda mínima. Ao mesmo tempo, seriam revistos outros gastos sociais. É um debate em curso e vale ficar de olho.
A crise do novo coronavírus é global, não só sanitária como econômica. Na Europa, os empregos perdidos na pandemia superaram rapidamente os números decorrentes da crise financeira global iniciada em 2008, lá atrás. Nesse contexto, os 27 líderes do bloco se reuniram em Bruxelas, na Bélgica, para negociar um pacote de socorro aos países europeus e fecharam hoje, terça-feira, um acordo para recuperação econômica. O Marcelo Rubissec, aqui do Nexo, escreveu sobre o tema. Marcelo, o que é esse pacote?
Bom, basicamente é um pacote de socorro de 750 bilhões de euros para ajudar na recuperação das economias da União Europeia. Em reais, isso dá mais ou menos 4,6 trilhões, o que ajuda a dar uma noção do tamanho da coisa. Uma projeção da FMI, que saiu agora em junho, mostrou que a zona do euro deve ser a região mais afetada do mundo pela recessão do novo coronavírus. Então, por isso, um esforço dessa magnitude para ajudar essas economias. Desse dinheiro todo, uma parte vai ser repassada na forma tradicional de empréstimos, que vão ser pagos por cada país ao longo do tempo. Mas outra parte vai ser em dinheiro que não precisa ser devolvido e que deve beneficiar principalmente os países mais atingidos pela crise, como a Itália e a Espanha. Ou seja, é um dinheiro que um país vai receber, mas que no fundo vai ser arcado por todos os outros membros da União Europeia. Então, como dá para imaginar, esse ponto foi um ponto bem delicado nas negociações entre os países do bloco.
E Marcelo, como foi essa negociação?
Olha, foi bem demorada. A Dinamarca, os Países Baixos, a Suécia e a Áustria resistiram à proposta inicial de deixar 500 bilhões de euros, ou seja, 2/3 do total do pacote, ficarem disponíveis nesse esquema de dinheiro que não precisa ser devolvido. Esses países têm governos que adotam uma agenda mais de austeridade e estão com a dívida pública em níveis mais baixos do que outros países europeus. Então, o que eles argumentaram é que não faz sentido ir tanto dinheiro para países que não tiveram cuidado com as contas públicas nos últimos anos. Eles fizeram bastante pressão e esse valor acabou baixando de 500 bilhões para 390 bilhões na versão final. Outra discussão que foi bem intensa foi sobre a inclusão de um mecanismo que condicionaria o acesso ao dinheiro ao cumprimento de princípios democráticos básicos, como direitos humanos e liberdade de imprensa. Essa ideia ela foi proposta tendo em mente principalmente a Hungria e a Polônia, que são dois países governados pela extrema-direita. Bom, acabou que a Hungria ameaçou melar todo o acordo e essa proposta foi retirada.
Esse texto você já pode ler no nexojornal.com.br.
Dos bloqueios de contas digitais do auxílio emergencial, passando pela importância do programa e fechando com o pacote econômico da União Europeia, durma com essa.
Com o roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissec, edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais.